Serviço de transplante de fígado e órgãos do aparelho digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP realiza amanhã, no Teatro da Faculdade, evento de comemoração referente aos 2.000 transplantes de fígado no Hospital das Clínicas e aos 50 anos de transplantes hepáticos no Brasil. O primeiro ocorreu em 1968. O evento também promoverá a importância da doação de órgãos, além de trazer um quadro da evolução do transplante de fígado. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Luiz Augusto Carneira da Albuquerque, que é diretor da Divisão de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Bom dia, doutor Luiz Augusto, como vai?
Tudo bem, bom dia, muito prazer em falar com vocês.
Muito obrigada por mais uma vez atender ao nosso pedido, à nossa solicitação, para tratar de uma data muito importante. Nós já falamos um pouco dessa história importantíssima desde o primeiro transplante de fígado realizado no Hospital das Clínicas em 1968. Mas essa marca de 2.000 transplantes de fígado no Hospital das Clínicas é realmente muito relevante, sem falar que recentemente nós falamos sobre esse assunto aqui, doutor, sobre o transplante de fígado, o primeiro em uma paciente com febre amarela no mundo, uma cirurgia que foi bem sucedida, e mostra o avanço que essa técnica ganhou ao longo destas 5 décadas, não?
Isso é verdade. Nós tivemos um avanço muito grande, e desde 68 um longo caminho se passou, e nesse período se incorporou ao procedimento inúmeras técnicas, novas técnicas, um refinamento técnico e novas medidas de suporte ao paciente clínico com uma base tecnológica muito forte e que fez com que o transplante hoje tenha um sucesso muito grande, com uma sobrevida bastante elevada, sobrevida hoje do transplante de rotina naqueles casos mais de rotineiros, existem exceções, a sobrevida é maior que 92% ao final de um ano, e uma sobrevida desses pacientes após 5 anos é maior que 75%. Então, realmente, é um avanço notável dessa técnica.
Impressionante. E são dois grandes desafios, sem dúvida, além do aperfeiçoamento da própria técnica em si. Você tem, de um lado, conseguir, né, obter o órgão, essa questão da doação, acho que é um desafio importante que nós podemos, inclusive, abordar, e outro é a questão da rejeição do órgão. São dois importantes momentos para que essa cirurgia seja bem sucedida. Qual é o mais difícil, hein, doutor? Se a gente poderia destacar.
Eu sempre digo que sem doação, sem órgãos, não há transplante.
Não há transplante.
Então, eu acho que se tivéssemos que fazer uma grande gratidão, seriam os doadores. Esses 50 anos de transplante no Brasil e esses 2.000 casos que a gente está comemorando agora, que são de pacientes adultos no Instituto Central, só foram possíveis graças à doação de órgãos. Então, primeiro e antes de tudo, nós temos que agradecer aos doadores, às famílias que nessa hora tão dolorosa doam os órgãos. Então, eu acho que o grande desafio é a doação, e isso é a base do transplante, né? Então, eu acho que os outros avanços na parte técnica, na imunossupressão, vieram muito a consolidar. Mas se não houvesse doação, nós não teríamos transplante. Eu só gostaria de insistir que nós estamos entrando agora no mês da doação, setembro será o mês da doação. Nós também temos que sempre agradecer e as famílias que doam. Mas o grande investimento que se tivesse que ser feito hoje seria para ampliar o número de doadores e conscientizar as famílias da importância de doar.
E cresceu muito essa conscientização, felizmente, né? Como é que esse trabalho tão delicado, doutor Luiz Augusto, de conversar com as famílias e fazê-los entender da importância, não é? Alguém que acabou de perder um ente tão querido, mas que tem nas mãos essa possibilidade milagrosa, né, de salvar uma outra vida.
Isso mesmo. Na verdade, é uma série de vidas, né? Uma doação pode doar até 14, 15 vidas. Então, esse é um processo que tem que ser feito de maneira profissional, para abordagem às famílias, o conforto à família, e a liberação rápida do corpo são processos que têm que ser feitos de maneira muito rotineira e eu diria que profissionalmente. Nós não podemos ficar naquele sistema amador de antigos, acho que todos lembram de uma história como essa, que nós ouvíamos que queria se doar o órgão, se conseguia, era extremamente difícil, a doação era um processo muito complexo. Então nós avançamos muito, muito mesmo, e hoje nós temos equipes treinadas e que fazem essa abordagem de maneira muito humana, seguindo todos os preceitos éticos e de humanidade, para que se possa mostrar às famílias a importância de doar e a repercussão no sistema de vida de outras famílias que isso vai ter. Eu acho que é um aspecto muito importante.
Sem dúvida. Bom, agora, com relação à questão da rejeição, essa é uma parte fundamental também pós-operação, transplante, como isso vem se aperfeiçoando e dando condições sobre vida a estes pacientes, Dr. Luiz Augusto.
Isso. A imunossupressão também evoluiu muito hoje no fígado. Nós, felizmente, no fígado, que é um órgão sólido muito grande e que tem muitas células, e isso parece que dificulta a rejeição. Então, a rejeição para o fígado com as novas drogas, é óbvio, é um problema que nós já consideramos praticamente contornado. E depois de algum tempo, o número de medicamentos que se toma ao dia é muito pequeno. Então, graças à moderna medicina, nós temos hoje a possibilidade de trabalhar no fígado, diferente de alguns outros órgãos, com índices de rejeições muito baixos. E nós temos ainda, uma das coisas a comemorar no Brasil, é que o sistema público de transplante, nós temos o maior sistema público de transplante do mundo, e o Brasil oferece a medicação, apesar de problemas sazonais e de problemas ocasionais, nós temos conseguido oferecer continuadamente os imunossupressores gratuitamente por toda a vida. Uhum. Isso faz uma diferença muito grande. Existem países outros em que a família tem que comprar um imunossupressor. Isso faz com que não se tome a medicação adequadamente e se tenha rejeição. Uhum. Felizmente aqui nós temos novas drogas que são bastante eficientes, o fígado quase não tem rejeição. E o governo oferece isso para o resto da vida de maneira gratuita. Então, eu acho que esse é um aspecto muito positivo. Foi muito oportuno tocar nesse aspecto.
Sim. Agora, o perfil desses transplantados, o mais variado possível, são adultos, são crianças, são homens, mulheres, há casos mais graves. Bom, todos são urgentes, né, na medida em que há necessidade de um transplante. Agora, há casos, há histórias muito importantes. Há cerca de um ano, doutor, foi feito aquele primeiro transplante de fígado em uma paciente com febre amarela no mundo, uma cirurgia que foi bem sucedida. Esse também é um marco, eu gostaria que o senhor citasse esse caso. E tem um outro caso também que a gente pode comentar, aquele transplante, primeiro transplante de útero com doadora cadáver do mundo. São marcos e mais marcos que vão sendo, né, criados.
Quebrados,
sem dúvida.
É. Então, esse é um aspecto muito importante, que nós tínhamos uma expectativa muito grande, porque 2 anos antes nós recebemos um paciente jovem, nós não sabemos que era febre amarela, e esse paciente foi em janeiro de 2017, ele chegou muito doente, e nós não sabíamos, era uma hepatite fulminante, de evolução muito rápida, ultra rápida, de alguns dias, 5, 6 dias, e nós não sabíamos qual era a causa, mas nessas situações a indicação é o transplante de caráter ultra, ultra urgente. E daí eu reforço a importância de ter doador, porque se não tiver naquele dia, depois de um dia ou dois, já não dá mais, porque o doente faleceu. Então, nós precisávamos de um fígado e não tivemos, e faleceu um paciente muito jovem que tinha vindo de Minas. E aí nós ficamos com a impressão de que daria para transplantar se tivesse um órgão naquele momento. E depois, para nossa surpresa, veio que esse paciente tinha febre amarela. Então, nós discutimos muito, foi um assunto muito bem discutido, muito bem planejado. Nós tivemos bastante resistência, mas no final nós aceitamos que era possível fazer o transplante na febre amarela. E aí veio o fim do ano de 2018, começo de janeiro deste ano, e nós fizemos o transplante numa série de pacientes, e nós temos esses pacientes, alguns deles que nós fizemos no time certo, nesse período que eu falei de gravidade, estão muito bem. Nós temos os pacientes todos estão em casa, e eu acho que foi uma contribuição realmente importante. Esse avanço tecnológico também propiciou com que nós fizéssemos o transplante de útero e tivesse nascido a primeira criancinha de um transplante de útero de cadáver. É o primeiro do mundo, realmente foi um marco muito importante. Tão importante que tem uma revista de impacto médico altíssimo, que o Lancet aceitou, e nós estamos publicando essa contribuição nessa revista. Então, realmente é um marco muito grande para a nossa instituição, e nós estamos muito felizes e grato mais uma vez a quem doou o órgão para que a gente pudesse fazer todos esses procedimentos e salvar vidas.
Bom, o desafio agora é continuar, né, obtendo os órgãos, conscientizando as pessoas da importância da doação para que tudo que vem depois, né, seja realizado e bem sucedido, como vocês vêm obtendo ao longo dessas décadas, né, batendo esse recorde de 2 mil transplantes de órgãos abdominais. Quer dizer, o desafio ainda é a questão da doação. Felizmente que as pessoas estão tomando consciência disso, né, doutor Luiz Augusto? Mas eu acho que a gente pode deixar essa mensagem final, porque, como o senhor disse, sem a doação, nada disso seria possível.
É isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade. E no Brasil nós temos progredido lentamente, mas temos progredido não na velocidade que nós queremos quanto à doação, mas temos progredido. Existe uma nova legislação simplificando e agilizando os critérios tecnológicos com toda a segurança possível da morte encefálica para liberar o corpo, a família mais rápido. Então, isso tem feito que no Paraná e no Santa Catarina, em que isso já foi feito com treinamento amplo, tivesse uma repercussão grande. Então nós esperamos que isso também chegue a São Paulo para que a população seja beneficiada.
Eu conversei com o professor Dr. Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque, que é diretor da Divisão de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Parabéns pelo trabalho, viu, Dr. Luiz Augusto? Muito obrigado.
Bom dia, atenção. E obrigado por tudo.